Estão falando do mês que venceu, né? Setembro paga-se, desculpa, outubro paga novembro, paga no dia 5, então nós vamos pagar outubro, vamos pagar novembro, pagar dezembro, é isso que nós estamos falando.
Estava atrasado?
Eu tinha alguns encaminhamentos, imagens, essas coisas, que tinha um calendário que nós achamos que o melhor calendário é pagar tudo dentro do dia do salário. A gente faz isso na nossa vida pessoal, né? Então, eu falei para os jogadores que eles, né, podem comprar o presente de Natal para os filhos deles aqui. Mas a questão é a seguinte, pessoal. Não se trata de transformar o derby no jogo da redenção, né? O derby e as próximas partidas que temos pela frente significa para nós jogar para defender as cores da Ponte Preta. Tá certo? Todos aqui sabem que o derby é um jogo à parte, né? O derby é um campeonato à parte. Tem muita gente falando assim, ó, ganhar o derby pode até perder o campeonato. Eu quero ganhar o derby e ganhar o campeonato, tá certo? Mas é óbvio que é um jogo diferente, e ainda bem que é assim, né? Esses grandes espetáculos, essas disputas. E a mensagem que eu quero passar aqui também é no sentido de que vamos ganhar o derby dentro de campo. Vamos derrotar os nossos rivais dentro de campo, sem violência, sem agressão, né? É triste você andar na cidade de Campinas, às vésperas de um derby, as pessoas têm medo de andar com a camisa do teu time, por conta da violência. Então vamos ganhar o derby dentro de campo. Lá o couro vai comer, vai vencer o melhor. E na rua vamos comemorar, vamos nos divertir, sem guerra, sem briga, né? Sem aquelas manchetes tristes para a imagem não só do futebol, mas da própria cidade de Campinas, né? Que às vezes foram projetadas em função da violência fora de campo.
Bom, Tchon, seguinte, você falou em relação ao Kleina, já está definido, vocês vão depois de repente renovar o contrato com ele ou cumprir o que está acordado, que acho que até o final do Campeonato Paulista, né? Isso. E além disso, tem outras definições já em relação ao Departamento de Futebol? Já tem gente que definida, ou vocês vão só comunicar depois o DEB, tem alguém que vá sair do Departamento? E só mais uma, essa coletiva aí talvez a gente não consiga fazer. O senhor falou sobre a questão do Sérgio Carniele, né? O Carniele, uma pessoa próxima, você também foi trazido pelo Sérgio, é uma pessoa que tem uma boa relação com o Carniele. Qual vai ser a relação do Carniele agora com essa diretoria, se vai ter aporte e de que maneira ele vai participar agora dessa gestão que está começando com o senhor?
Cara, quem me conhece sabe que eu não cuspo no prato que eu como. Tá certo? As pessoas que eu sempre tive uma consideração, independente das circunstâncias, amigo é amigo até o fim, cara, entendeu? Então, o Sérgio é bem-vindo. Eu convidei ele para vir almoçar aqui, inclusive hoje, com o time. Se ele vai passar aqui para jantar ou amanhã, provavelmente estaremos juntos. Ele não vai estar no derby, porque o filho dele vai casa no final de semana. Mas o Sérgio tá ajudando. Você sabe que esse esforço que eu estou falando aqui para vocês, do ponto de vista financeiro, obviamente já tem a contribuição e a participação do Sérgio Carniele. Então o Sérgio tá junto e misturado com a gente, como fala a rapaziada aí, entendeu? E o Sérgio vai entrar na Ponte Preta pela porta da frente, cara, que é o lugar que ele merece estar. Não vamos jogar a história de quem, quando chegou na Ponte Preta, tinha um sofá lá e as contas todas atrasadas, milhões de recursos da ponte bloqueado, a gente corria mais do oficial de justiça do que dos adversários dentro de campo. Então, essa é a questão. Então é isso, mas respeitando a autonomia, a diretoria, o conselho, e, enfim, o Sérgio e todos aqueles que quiserem ajudar a Ponte Preta serão muito bem-vindos, né? E em relação ao departamento de futebol profissional, o que eu conversei, que a gente não, as mexidas que a gente começou a fazer na base, vão ter outras, elas não iriam comprometer, porque nós temos a competição, a Taça São Paulo, o pessoal está olhando isso, tá? As outras categorias não temos uma competição estratégica no curto prazo, então dá para mexer ali, nós temos que mexer ali, porque ali era uma questão de honra mexer ali, para mim era uma questão de honra mexer ali, né? Então eu falei, a ponte não vai ser mais sucursal de ninguém, vai ser da Ponte Preta a base. A questão do futebol profissional, eu tenho reuniões com a comissão, começamos a falar sobre isso, olhar o departamento, mas na minha opinião estava desbalanceado, né? Nós tínhamos ali despesas, se considerar o sub-23 e a base, a estrutura estava mais inchada, vamos dizer, inchada, precisando de dinheiro no profissional e dinheiro saindo, né, pelo ralo em outras categorias. Então, nós precisamos olhar isso com calma. Né? A minha pretensão, e estou dialogando com eles, é fazer, quando eu falei para vocês, quando a gente esteve lá no Atlético Paranaense, foi um pouco disso, tentar integrar de novo o profissional com o futebol. Você estava lá, você tinha uma distância, para pegar um jogador para trazer para o profissional, dava um trabalho desgramado. Então, tinha uma distância, nós temos que quebrar essa distância. A Ponte Preta é uma instituição única. Então, integrar o futebol profissional com o de base. E nós temos que ver profissionais que tenham esse perfil, que possam fazer essas pontes, né? E olhar e projetar essas carreiras desses garotos. E eles precisam ter referências e sonhar com a oportunidade de jogar no time profissional da Ponte Preta. Então, no primeiro momento, a estrutura do futebol profissional não muda, porque o Gilson, o Gustavo, o Felipe, né? O Felipe Moreira, estou falando aqui, eles estão muito bem integrados, né? A comissão técnica, para que a gente possa fazer um balanço desse período e, obviamente, se tiver que fazer algum ajuste, nós vamos fazer, mas eu acredito que com poucos traumas. Eu conheço quase todos eles que estão ali, sei do profissionalismo deles. Alguns aqui são testemunha, né? Eu diria que, ainda que combinando aqui as questões profissionais de trabalho, eu sou um dos poucos diretores que mais frequenta o treino aqui, que mais acompanha esse time. Vocês são testemunha disso. Então, o meu trabalho nunca foi um impeditivo para mim conhecer a Ponte Preta nos seus detalhes ali, do ponto de vista só interno, administrativo, mas também daquilo que é a razão de existência da Ponte Preta, que é o futebol. Gustavo, Felipe, sim. Estou falando do Felipe Moreira. As outras atividades nós vamos estudar ainda.
Tá. Tiozinho, duas questões. O antigo presidente não tinha, desde o Ronaldão, um diretor de futebol. A gente sabe que isso sofre a questão estatutária, porque ele não pode ser remunerado. A pergunta que eu te faço é se você pretende colocar um abnegado para cuidar dessa parte que a gente sabe que é difícil, e o diretor de marketing, porque a imagem do marketing da Ponte, ela ficou prejudicada depois das denúncias que foram feitas ao Eric. Como é que você pretende também trabalhar com isso?
Em relação ao diretor de futebol, eu tenho sonhado e tenho conversado com algumas pessoas, estamos sondando nomes. Eu pessoalmente acho que esse é o desafio principal nosso, é ter um diretor de futebol na Ponte Preta. Essa questão da remuneração nós podemos tratar na reforma do estatuto, que é um tema que está sendo conduzido pelo conselho, acho que dialoga com a primeira pergunta que foi feita aqui pelo CEMEDO, como é que a gente profissionaliza. Então nós vamos ter que enfrentar isso, remunerar algumas atividades da Ponte Preta. Em relação ao diretor, nós não temos um nome ainda, mas nós estamos à busca dessa pessoa e eu não quero antecipar, mas nós estamos fazendo já conversa nesse sentido. Em relação ao departamento de marketing, a equipe que está lá é uma equipe boa. Então, aquela história, não podemos jogar a água suja com a criança dentro. Se alguém errou, vai pagar pelo teu erro, está sendo investigado, né, um crime que está sendo apurado, inclusive, pela polícia e pela justiça, e nós vamos ter que encontrar pessoas. Nós temos até essas pessoas, e pessoas muito qualificadas que já passaram pelo departamento ali. Estou falando do Wesley, estou falando do Rubinho, estou falando do Eduardo Lacerda, pessoas qualificadas. Esses caras são espetaculares. O problema deles é muito parecido com o meu. Eles estão em atividades profissionais muito intensas, né? Muitas às vezes até fora do Brasil, mas estão ajudando, né? Identificando o nome, que a gente possa ter lá no departamento de marketing da Ponte Preta, porque fez um bom trabalho, as equipes são boas. Se houve alguém que se perdeu no meio do caminho, vai responder pelos seus erros. Como eu já abri essa reunião aqui, nós não vamos colocar nada embaixo do tapete, pessoal. Não se iludam, tá? Quem me conhece sabe disso. Então, nós vamos tratar desse tema e vamos buscar aí pessoas que possam compor nossa diretoria, que venham nos ajudar a somar e organizar a vida da Ponte Preta.
Ponto importante que você tocou, demonstra que você tem um certo conhecimento mesmo da área administrativa da Ponte, porque você tem o Maurício e a Fabi lá, que são profissionais sensacionais, né? Muito dedicados, interessados no trabalho, aquilo que eles fazem. Mas em relação a essa diretoria atual que estava aí, todos colocaram o cargo à disposição. Vocês aceitaram a saída de todos ou tem alguém dessa diretoria, dos departamentos da ponte que vai acabar permanecendo, ou todos saem, todos que estavam aí, todos e todas, todos os nomeados diretores da ponte?
Eu entendo assim, que a postura de colocar o cargo à disposição foi uma postura correta, né? Muitos que estão ali são pessoas que eu tenho nível de relação, não tenho nenhum conflito de ordem profissional e pessoal com eles. Mas eu estava conversando ontem com algumas pessoas, entendo que, diferente do que aconteceu quando nós tivemos o processo eleitoral e montamos a diretoria, nós estamos agora diante de um processo diferenciado, né? Um momento de tensão, né? De pouco diálogo, de rupturas, e algumas rupturas feitas por vontade, não era uma questão, não era necessidade. Foram escolhas, a vida a gente faz escolhas. E, obviamente, a gente agora precisa escolher as pessoas que estão dispostas a fazer essa travessia e de enfrentar esses desafios que nós apresentamos aqui para vocês, que é da modernização da gestão do futebol, de transformar, eu falei de acabar com esse negócio de transformar a base da Ponte Preta numa sucursal, né? Uma agência, né? É integrar a base com o profissional, é buscar o profissionalismo que você falou, é projetar a Ponte Preta para o futuro. Então, primeiro, preciso saber se essas pessoas todas que estavam lá tinham, se tem compromisso com essa agenda. Então, se, quem tiver compromisso com essa agenda, fica. Quem não tiver, sinto muito, né? Porque nós estamos tratando de uma agenda e nós não podemos perder tempo. A vida não tem videotape. Foi colocada essa oportunidade, nós estamos jogando a oportunidade fora. O país está numa taxa de juros baixa. Os juros no mercado global está baixo. A liquidez, tem dinheiro sobrando na praça e tem pessoas querendo investir. Então, nós investimos em negócios sustentáveis, né? Então, nós não podemos perder essa oportunidade. Entendeu? Então, é disso que se trata. Eu falei aqui que tem legislações, estão discutindo o futuro do futebol, como é que faz, né, um novo arranjo institucional. Você tem muita gente falando da experiência de alguns clubes, porque virou clube empresa, porque virou isso. Então, acho que nós temos que enfrentar esse debate. Enfrentar esse debate. A Ponte vai escolher se ela quer ficar do jeito que ela está hoje, né, sujeita a instabilidades, a poderes quase ditatoriais de quem senta nessa cadeira, ou se ela quer ser um clube democrático, se ela quer ter uma gestão moderna, se ela quer reconectar com o futuro, e para isso ela tem que tomar decisões, decisões amargas, que outros clubes tomaram e chegaram onde chegaram. Tá certo? A gestão do Flamengo, eu conheço alguns que estão na gestão do Flamengo, pergunta como é que é a gestão do Flamengo lá. A gestão do Palmeiras, pergunta como é que é a gestão, né? Pergunta como é que é a gestão do Atlético Paranaense. Aqueles que ficaram presos ao passado, a tabela do campeonato, seja na A, na B, ou na C, se a gente olhar alguns clubes, está mostrando o que significa isso. Então, a vida não tem videotape. Temos que aproveitar as oportunidades, fazer isso com transparência, com muita ética, né, e com respeito, sobretudo, à nossa torcida.
Tião, você acabou falando aí da dificuldade do amador profissional, a falta de comunicação. Eu torço para a Ponte Preta desde 69, há 50 anos, eu vejo todas as pessoas que passam dentro do Majestoso falar da vaidade, da tal da vaidade. Você vai quebrar essa vaidade, essa barreira que existe lá dentro, cada um puxando o sardinha para o seu lado só, e não a instituição tendo essa evolução que tem que ter, como você disse?
Eu diria que a ponte não pode ser o espelho de quem está sentado nessa cadeira. Não é o meu espelho como for espelho de outros no passado. A ponte tem que respirar, ela tem que tomar decisões olhando aquilo que é melhor para a Ponte Preta, né? A Ponte Preta, ela tem uma história de serviços prestados ao futebol brasileiro, né? Foram dezenas da tua geração que você está colocando aí. Você está falando de Valdir Pérez, Teodoro, Chicão, Nelsinho Batista, Dicá, Adilson, Alain, Manfrini. Para a gente não ficar com um problema, né? Porque a gente começa a sonhar com esse passado. Então, esse é o passado que nos orgulha, tá certo? Né? E como eu falei, mas é um presente também que nos deu orgulho. Ter o Ivan, ter o Abner, ter o Emerson abrindo a escala seleção da seleção, também nos orgulha. Então, eu não sou daqueles que querem jogar o presente fora, como se tivesse tudo errado, e nem achar que estava tudo maravilhoso no passado. Então, aquele passado, ele foi importante para aquele momento do futebol, né? Para esse novo momento, Lei Pelé, Clube Empresa, direitos federativos, direito econômico, marketing, pressão, rede social, tudo isso, nós precisamos ter um novo modelo de gestão. A Ponte vai continuar sendo um ponto de atração para todos os garotos que querem jogar futebol no Brasil, eu percebo isso, todo mundo sabe isso. Nós precisamos criar essas condições, é disso que se trata, entendeu? Então, manter, ter orgulho da nossa história, ter orgulho do nosso passado, mas conectar a Ponte Preta com o futuro e com as exigências que o mundo moderno do futebol também está a exigir de nós que estamos à frente das instituições de futebol no Brasil e no mundo.
Tchauzinho, você disse aí que vai quitar, né, os salários, que os jogadores podem ficar tranquilos de outubro, novembro, dezembro. E para o Deb, foi prometido alguma coisa especial?
Cara, Deb, primeira coisa, muita entrega dentro de campo, né? Pessoal, muita gente falou, ah, o time estava cansado da viagem. Então, quem tinha que descansar, descansou, tá certo? Então, a primeira coisa que a reunião nossa foi no sentido de cobrar mesmo, o time entrega. A primeira coisa é entrega, né? Entrega dentro de campo. Em relação a algum estímulo adicional ao time, né? Eu brinquei aqui com o pessoal, a gente dançou valsa ali há uns 15 anos, né? Todo mundo lembra da valsa dos 15 anos, do PA e Companhia Limitada. Todos também se lembram. Eu quase convidei o João Brigatti para vir assistir o jogo com a gente aqui, mas achei que eles poderiam dar alguma interpretação errada. Mas todo mundo lembra da entrada do João Brigatti e abrir a bandeira lá no campo. Eu gosto muito de derby, eu gostava muito de derby quando tinha duas torcidas. Eu espero que um dia a gente volte a ter derby com duas torcidas, porque minha mãe, que faleceu, eu apostava com os amigos lá do bairro, lá na Vila Jorgina, falando assim, pessoal, tem derby amanhã. Eles falam assim, dona Jona, vão xingar o filho da senhora pra caramba. Então, mas a gente gostava de entrar no campo e até a torcida Ponte e voltar, porque aquilo lá mexia com o ânimo do jogador, né? Aquilo provocava a torcida do rival, mas também provocava a nossa torcida. Então, acho que esses fatores também vão contar muito no derby. O derby ganha quem sua mais, quem corre mais, quem entrega mais. Eu sei que você está perguntando, vai ter uma premiação, alguma coisa? Rapaz, vamos fazer conta aqui. Acho que até amanhã a gente vai conseguir dar um estímulo adicional para o nosso time. E eu espero seguramente estar aqui depois do jogo e comemorar a vitória da Ponte Preta, porque eu tenho certeza que esse time pode entregar mais do que entregou no jogo contra o São Bento. E vai entregar mais do que entregou no jogo contra o São Bento. Se a gente correr igual ou mais do que nós corremos no jogo contra o América, a gente tem condições de sair de lá de baixo com uma vitória e dançar um pouquinho aqui um samba na hora que terminar o jogo.
Isso, gente. Obrigado, tiozinho.
Obrigado a vocês aí. Obrigado, Arcanjo. Obrigado, viu? Obrigado.